Sheffield.
Oh, Spotty Bell, Spotty Bell, swinging through midtown.
Bem-vindos a mais um Tweep View, especial de fim de ano aí. Pra quem já acompanha o site há algum tempo, sabe que nos últimos anos, o último Tweep View do ano, né, de dezembro do ano, a gente faz um tipo de amigo oculto, ou amigo secreto, né, em que a gente indica algo pra outra pessoa consumir, né, um filme, um quadrinho, alguma coisa desse tipo. E aí, cada pessoa vai comentando ali o que passaram pra ela, o que ela achou e etc. E hoje a gente vai repetir, né, isso que tá virando aí a tradição. Já virou, né, a tradição aqui no site. Então eu já vou iniciar comentando sobre o que meu amigo ou amiga oculta ou secreta, depende da região, me mandou, né. Vocês vão descobrir quem foi a pessoa mais no final desse podcast, né. A pessoa me recomendou a história Amazing Fantasy, que não a original lá dos anos 60, mas uma revista que saiu ali em 2018, se eu não estou enganado, que é a Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, número 301 até 305, né? Aqui no Brasil ela saiu naquela Peter Parker Homem-Aranha Especial, que saiu até meio esquisito, ficou Peter Parker Especial Homem-Aranha, alguma coisa assim, né? Enfim, comentando rapidamente sobre o que é a história, a gente já fez o tweep view dela em algum momento aí na época, né, que saiu, mas eu acho que a pessoa me recomendou essa história porque eu sempre falo que eu gosto muito de viagem no tempo, e isso é o plot principal aí da revista, né. Basicamente tá acontecendo uma coisa no presente, e aí a história já começa com o Peter, a Teresa, que é aquela... é a irmã do Peter, que ora é irmã, ora não é, depende do roteirista, né. Nessa história ela é meio que é a irmã do Peter. E o Jameson, né? Os três aí, esse trio viaja no tempo lá pro início das histórias do Homem-Aranha, né? Eles encontram ali o Peter novo ainda e tal. E aí, basicamente, eles vão lá pro passado. Eles deixam claro na história que é o passado numa linha alternativa. E aí não tem problema se eles mudarem alguma coisa, que eles não vão mudar o futuro deles. Vai mudar o futuro da outra linha, mas aí é ela que se exploda pra lá, né? É isso que deu pra entender. Mas, enfim, a gente tem ali... É legal dessa história que você tem o Peter... Eu não vou contar a história toda, né? Mas comentando o que eu achei, é legal que você vê o Peter revisitando o passado dele e aí percebendo como que ele era, como que ele mudou e tal... E tentando ajudar, né, o seu eu passado. O Jameson também meio que faz isso, né, com o eu dele do passado. E enquanto a Teresa vai investigando algumas coisas e descobre, nessa história pelo menos, que ela realmente é filha da Mary do Richard, ou seja, é irmã do Peter, né? Que parece que depois desfizeram, enfim, né? Não tem status quo certo isso aí. E aí a ideia é que eles vão pro passado para achar uma peça, um dispositivo para resolver um problema no presente, né? Em resumo é isso. E aí, como toda história de viagem no tempo, né? Mesmo que eles não tenham alterado o tempo deles, quando eles vão pro futuro, eles não voltam pro futuro da própria realidade deles. Eles vão pro futuro daquela que eles afetaram. E o que eles fizeram quebrou tudo, né? Virou uma distopia maluca lá que eles têm que resolver. Resumindo de uma forma bem porca, né? Ouça o Tweep View, que lá tá mais completo. Mas em resumo, assim, eu achei a história divertida. Ela dá a sensação de que podia ser um pouquinho melhor trabalhada, mas eu acho que isso tem sido um padrão de quase toda a revista atual que eu leio, né? Dá a sensação que dá pra caprichar um pouquinho mais no roteiro, mas eles disfarçam com uma piadinha, alguma coisa assim, e segue. Mas ela é legal, dá pra ler. Eu tive a sensação que o Peter foi um pouquinho irresponsável só nas alterações que ele fez, mas a gente releva porque ele tá com a intenção de melhorar algumas coisas que deram errado na vida dele, né? Alertando o seu eu mais novo e tal. Tem essa evolução da Teresa Parker, né? Que a gente meio que descobre com certeza que ela é irmã, entre aspas, com certeza. E até do próprio Jameson, né? Ele ali arrependido por ter perseguido tanto Peter na época, que ele era só um garoto, né? E etc. Então, assim, é uma história que vale a leitura. Aqui no Brasil, ela saiu na revista que eu falei o nome, né? Que é Peter Parker Especial Homem-Aranha, número 1. Então, vale a pena. Na época, ela saiu por R$18,90, né? Ainda era pré aquela disparada de preço que a gente viu na pandemia. Ah, uma menção aí honrosa ao robô gigante do Spider-Man, o Leopardon, que aparece nas primeiras páginas ali no quarto do Peter novo. Tá lá na estante. Bom, fica aí a dica pra quem quiser ler. Eu fiz esse resumo bem rapidinho. Repito, tem o Tweep View, ouçam lá pra mais detalhes. E agora vou falar aqui quem que eu tirei, né? E a pessoa que eu tirei foi o Dante Mikael. Então, espero que ele goste da indicação que eu passei pra ele aí. Vamos lá.
Oh, what fun it is to fight the bad guys every night. Swinging through the streets, a web of spider silk.
Olá, Aracnofãs, como vocês estão? Tudo bem? Bom, eu sou o Dante Mikael, e para quem não está reconhecendo essa voz, talvez seja porque não tenho ouvido os programas só mais recentemente, porque eu gravei vários trip views há algum tempo atrás, e estou aqui para participar mais uma vez do Amigo Secreto do Aracnofã. Esse ano, o meu amigo secreto me indicou uma história que eu achei maravilhosa. Achei que caiu muito bem escolhido. Ele mandou da revista Edge of Spider-Verse, de 2022, para eu ler a história que em inglês é Counterfeit Catwalk, algo como passarela falsificada. Essa seria a tradução, porque eu li no original, então né, não tenho certeza quais são as traduções que realmente foram ou serão utilizadas, porque eu também não consegui confirmar a diferença de publicação. Pelo Guia dos Quadrinhos, elas não estão em nenhuma revista nacional, mas pode ser que já tenha sido publicado e só não está atualizado lá, né? Mas enfim, então fica aí a indicação de quem quiser acompanhar a história. Fiquei muito feliz porque, apesar de eu não ser gay, eu sou bi. Tô aí na sigla, né? LGBTQIAP+. O que acontece é que essa história, ela tem o primeiro Homem-Aranha gay publicado em quadrinho, né? Essa é a primeira aparição dele, inclusive, desse personagem, que é o em inglês é Web Weaver, que numa tradução seria algo do tipo tecelão de teias ou tecelador. Acho que não, né? Provavelmente tecelão de teias, de teia. Também, né, como tô lendo no original, não sei, né, como que ficou, ficará aqui no Brasil, né? Nesse universo, não é o Peter que é picado pela aranha. Quem é picado é o Cooper Cohen, que é um amigo do Peter. Inclusive salva ele dessa picada, né? Ele ia ser atacado pela aranha e ele salva e acaba ganhando os poderes. Então, no lugar do Peter, né? Comparado com outros universos. E ele é um personagem completamente diferente, né? Então ele é um outro tipo de Homem-Aranha, né? Nesse universo tem várias, né, como sempre, né, vários personagens que aparecem, né, fazem referência aos personagens do universo principal, ou mesmo, né, do antigo Ultimate, enfim. E aí nesse então, o Cooper, ele trabalha para Janet Van Dyne, que ela é tipo, esqueci o nome da personagem da Meryl Streep no filme O Diabo Veste Prada, mas é tipo ela, só que no universo Marvel. E aí ele é estilista, né, enfim, ele estuda moda, e ele então ajuda a fazer, né, as roupas, enfim, a desenhar, enfim. Talvez tenha passado um pouco por cima aí dessa parte, mas o importante é que ele trabalha, né, pra ela. E tem também um ex-namorado dele, é uma versão masculina do Silk, trabalha pro inimigo enfim, concorrente, né, da chefe dele. E tá envolvido aí na história. Enfim, tem um desfile super importante que vai acontecer, e aí acontece umas coisas nesse desfile. Enfim, não vou contar mais, porque aí, pra quem for ler a revista, né, perde a graça. Mas, resumidamente, é isso que acontece nessa história. A gente tem, então, a introdução desse personagem, que no final, como acontece, né, em geral nas Edge of Spider-Verse, ele é convidado, né, pra é apresentado ao Spider-Verse, né. Ele aparece também em mais 7 outras histórias. 5 delas são dentro da fase End of Spider-Verse. E depois tem 2 Marvel Voices, uma que fala sobre o Aranha-Verso mesmo, né, e outra que fala sobre outros personagens queer da Marvel, né. Então, se por acaso interessar aí, fica aí a indicação. Pra mim foi super válido, uma história super bacana, uma origem, né, de personagem aí do Aranha-Verso, que eu achei bem, bem interessante e gostei bastante. Finalmente a Marvel botando, né, uma... Não finalmente, né, mas ligando aí o Homem-Aranha, né, a essa representatividade, né, de uma forma um pouco mais incisiva, talvez. Apesar que ainda, né, não é o Peter, né, poderia ser um Peter de outro universo, mas não, né, não é, enfim. Mas é isso, fica aí a minha opinião, que vale a pena ir atrás dessa revista, quem quiser ler, enfim. Fiquei muito feliz pela indicação. E termino então este áudio falando que eu tirei o Mike e espero que ele tenha gostado da história que eu indiquei. E é isso, um abraço. Did I agree to
do this stupid song? E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Mike, faço parte do Aracnofã desde o começo do projeto, e desde então sou responsável pelo site. Estou fazendo essa gravação, né, referente ao nosso amigo secreto de final de ano. O meu amigo secreto me deu de presente a indicação da leitura de uma história, O Garoto que Colecionou Homem-Aranha, e dois episódios da série de 94, Faça um Desejo e O Ataque do Octobot, ambos da terceira temporada. Eu já conhecia, né, as duas indicações que ele fez, mas ainda assim eu curti bastante essa indicação. É sempre emocionante a releitura dessa história, né? Por mais que a gente ache que esteja preparado para ela, ela sempre vai te derrubar no final. E essa história é sobre um fã do Homem-Aranha e sobre a coleção que ele faz de itens do Aranha, né? Assim, representando fortemente cada um de nós, né? Eu não vou contar muito além disso, porque podem ter outras pessoas que não conhecem a história, que não tenham lido, então não vou dar muitos detalhes, só reforço que vale a pena. No caso já dos episódios, eles são uma adaptação, né, dessa mesma história da HQ, com uma mudança só que no caso da HQ é um menino, que é um colecionador, e na série é uma menina, que é a colecionadora. Na história, do meu ponto de vista, eu acredito que ele dá uma suavizada um pouco na situação, para não ser tão impactante quanto é no quadrinho, mas em contrapartida eles expandem um pouco mais a história, né? Fazendo com que a menina, que é a colecionadora, ela participe realmente de fato e de forma ativa de uma aventura com o Homem-Aranha, né? Então isso é bem legal, é um ponto bastante positivo para a versão da série animada. Bom, também não vou muito além disso para não estragar aí para quem não assistiu, e recomendar, né, como um excelente complemento da história. E é isso, pessoal. Boas festas para todo mundo que acompanha o Aracnofã, e a pessoa que eu tirei foi o Mônio. Espero que ele aproveite bem a indicação que eu fiz. Valeu. Selling out my good name for an
impulse buy album. Spidey Bells. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Mônio. No caso, meu amigo secreto, ou amiga secreta, ou amigue secreto, ou pessoa que me odeia profundamente secreto, escolheu para mim o filme Homem-Aranha, de 1977. Na verdade, funcionou como um piloto, né, para a série de TV. A gente até já comentou sobre ele no Trip View Classic número 100, né, comemorativo. Isso já tem quase 10 anos, Deus do céu, eu tô ficando velho mesmo. Mas voltando. E foi interessante reassistir mais uma vez. É muito nostálgico para mim, porque durante um bom tempo era a única coisa em live action que tinha para ser do Aranha, era essa série. E eu ficava fascinado, mesmo com a teia que enrola e assistindo aqui os carros que correm a perigosos 5 km por hora. Mas assim, eu sempre achei divertido esse filme, essa série eu gostava de assistir, vou continuar gostando, nada vai mudar minhas ideias quanto a isso. E basicamente é só, né, quem tiver curiosidade é facinho de encontrar pra assistir por aí. Mesmo de modos não exatamente legais. Mas isso não vem ao caso. E a pessoa que eu tirei o meu amigo secreto foi o Gustavo. Boa sorte com o que eu mandei pra ele.
Olá, gente. Sou eu, Gustavo. Estamos aqui, como vocês sabem, pra falar do nosso amigo culto. E hoje eu recebi um presente, não sei de quem, mas de alguém com muito bom gosto. Porque hoje eu recebi aqui nada mais nada menos que a história Ponto de Vista. A história foi publicada na Web of Spider-Man 13, volume 1 de 1986, e que foi publicada aqui na Abril, na Homem-Aranha 91, da Abril. A história, eu acho que, pra quem não sabe, ela meio que pode ter inspirado um pouquinho o filme do Homem-Aranha, uma das cenas. A história começa basicamente com o Homem-Aranha atravessando as ruas, balançando tudo, Só que isso acaba causando um pânico numa certa pessoa que acaba correndo por meio do trânsito, mesmo com os esforços do Homem-Aranha, ela acaba atropelada. E pra quem conhece o Jameson, isso aí é um prato cheio. Sim, eu sei que parece estranho hoje em dia falar, nossa, o Jameson não gostava do Homem-Aranha. Eu tô lendo as HQs aqui atuais e eles são super amiguinhos, tudo. Mas sim, antigamente o Jameson não ia com a cara do Homem-Aranha e usava qualquer oportunidade que ele tinha pra ferrar com cabeça de teia. A história, ela inspirou, pá, já tem inspirado um pouco os filmes, porque ela tem toda uma sequência mostrando a opinião do público em relação ao Homem-Aranha. Lembra daquela cena do primeiro Homem-Aranha do Tobey, que vemos várias pessoas na rua falando as suas opiniões sobre o Homem-Aranha? Se ele é legal, sexy, tem calça colada, ele é um lixo, não gosto dele. Pois bem, isso daí foi tirado dessa história, porque temos essa sequência na história das pessoas sendo entrevistadas e falando suas opiniões sobre o Homem-Aranha. Como o título mesmo diz, é uma história bem sobre pontos de vista, porque vemos meio que sobre esse ponto de vista, sobre como o Homem-Aranha é uma ameaça para a cidade, tudo. O Jameson, obviamente, metendo o pé pelas mãos, até pagando a conta do hospital do cara que foi atropelado. Todo dando uma de bom moço, enquanto tenta ferrar com o Homem-Aranha de todas as formas possíveis. Pra quem não sabe, essa história ela foi escrita pelo Peter David, vulgo a pessoa responsável por fazer as pessoas acharem que o simbionte deixava o Homem-Aranha bravo nos HQs. Sim, a fase dele foi muito boa, mas convenhamos que no comecinho da fase dele, ele fazia um Homem-Aranha esquentadinho além da conta. O pessoal, por exemplo, lê a morte da Jean DeWolf e pensa, meu Deus, olha só como o Homem-Aranha está sendo influenciado pelo simbionte, olha como ele está raivoso, nervoso, ele vai matar, é tudo culpa do simbionte. Não, aquilo era só o Peter Parker do Peter David, aquela roupa era a roupa de tecido mesmo, ele já havia se livrado do simbionte lá na Web of Spider-Man 1, aqui já estamos na 13, já um ano depois, então, sim, aquele Peter Parker esquentadinho dessa história, que quebra a vidraça da janela do JJ e vai lá confrontar ele, encher o saco aqui. Pô, eu já te salvei do rei do crime, já te salvei do escorpião N vezes, e tu fica aí me ferrando sempre que pode. Sim, aquele é o Peter Parker normal que nós estamos acostumados. Sim, gente, embora o Homem-Aranha ele fosse um personagem bem maturo antigamente, sim, desde a fase do Ditko ele era meio esquentadinho. Mas a minha crítica quanto ao Peter David é que ele dava uma exagerada nessa questão do esquentadinho, ia bem além da conta. E resta uma história legal, temos um plot twist legal no final, que a gente descobre no final que o cara que pulou na frente do caminhão pra ir pro outro mundo, não, pau, isso daí que é no anime. Bem, o cara na verdade era um criminoso que achava que o Homem-Aranha tava indo lá pra prender ele e tudo. E a história termina naquelas, né, o Rob descobrindo a verdade graças ao nosso querido repórter Ben Yuri e Robertson falando, ó, eu vou publicar essa história, é o John, beleza. Aí chega até ter um diálogo legal, tipo o Jameson perguntando pro Rob, se eu não tivesse te deixado publicar essa história, o que você faria? E mandasse jogar lá no lixo, o que você faria? Eu publicaria do mesmo jeito e pediria demissão. É, eu sei. O Jameson responde, é, mas eu também não aceitaria a sua demissão. E o Robertson, é, eu sei. A história termina com isso. No geral, é uma história bem divertida. Mostra bem a questão do Clarim Diário. Os personagens são bem desenvolvidos, que era uma das propostas desses títulos paralelos do Homem-Aranha, que eu curto bastante. Vemos também o ponto de vista da cidade em relação ao Homem-Aranha, né? Com o Jameson jogando eles, a cidade contra eles, que eu acho também bem interessante. Enfim, é uma história bem divertidinha. Eu recomendo, é rapidinha, é só uma edição. Se tiverem tempo, deem uma lida, bem legal. Só a única crítica mesmo é a questão do Homem-Aranha esquentadinho além da conta. Pois bem, é isso. Agora vamos pro meu próximo presente, que eu não sei se foi o presente de grego ou não, vocês vão descobrir agora, que eu dei para o Everton. New York every night, wrapping bad guys up in my web
so tight, crawling up the walls, making villains. Fala pessoal, aqui é o Everton do Aracnofã.
dos programas do Tweep View Classic. Também gravo alguns tweepcasts para o pessoal aí que é mais antigo. Hoje em dia eu não gravo tanto os tweepcasts, só os Tweep View Classic. Estamos aí na saga do clone, para quem quiser me ouvir. Mas enfim, participando do Amigo Oculto novamente. Todos os anos estou aí, né? E este ano eu ainda não sei, né? Quem me tirou, vocês que estão ouvindo aí o programa já sabem quem me tirou. Este meu amigo oculto me deu um presente bastante inusitado, que é um desenho dessa vez, né? Um episódio. Eu já tinha presenteado nos anos passados com um desenho, e dessa vez me presentearam com um desenho, que é o Marvel's Spider-Man, né? O desenho do Homem-Aranha de 2017. Segunda temporada, o episódio número 2. Segundo take, né? Como ficou o nome chamado no Brasil. Esse desenho do Homem-Aranha é curioso pra mim, porque ele é um desenho que eu tive bastante hype quando surgiu ali as primeiras imagens, pelo traço dele ser bonitinho e tal. É bem simples, um traço simples, mas eu acho um traço legal, assim, bem, bem feitinho e tal. E na animação, né, foi uma das primeiras vezes que eu parei pra ver um episódio, assim, completinho, sabe? Eu já tinha visto lá no início, quando saiu aqueles primeiros episódios mais curtos ali. E daí eu vi que o negócio não ia ser muito pra mim, porque é um universo completamente alternativo, e aqui eu tive a confirmação, né? É uma visão do Homem-Aranha. Eles pegam os elementos do personagem e jogam num mundo completamente diferente, né? Todos os outros desenhos do Homem-Aranha, eles tinham um ponto de partida bem claro ali, por exemplo, o desenho dos anos 90, o desenho do Espetacular, até o Ultimate, né, por mais diferente que sejam, eles tinham aquela base dos quadrinhos ali, com alterações muitas vezes que divergiam bastante, mas que tinham elementos claros. Agora aqui é um universo completamente alternativo, né? O Peter, né, o Homem-Aranha, ele estuda numa escola para super gênios, os colegas dele são completamente diferentes dos colegas dos quadrinhos. Tem alguns que são os mesmos, né, como a Gwen e tal, mas outros são nada a ver, como a Anya, né, que não tem nada a ver. O professor dele é o Otto, né, que em algumas mídias até é, mas em outras não é, né. O Alexei, que é o Rhino, tá lá no meio. Aqui eles estão numa trama ali de curar ele e tal, também tá envolvido. Então tem algumas tramas que não tem nada a ver, né, com os quadrinhos e tal. Então é um universo completamente alternativo. A pessoa que vai assistir esse desenho é realmente uma coisa para um fã novo, né, uma porta de entrada pro personagem. E quando a pessoa vai sair deste desenho pros quadrinhos, ela tem que ter a noção de que ela não vai encontrar nada parecido com esse desenho. Então ele é um desenho à parte para um público bem direcionado ali, geralmente para um público mais infantil. Então é uma coisa bem diferente. Agora, indo pro episódio em si, o traço ali, a animação, ela é bem, bem atual, digamos assim, pros padrões atuais. Ela é boa, né, então nada fora do que é produzido hoje em dia. E eu acho que eu sei por que escolheram esse episódio pra mim, porque ele tem a Silver Sable. Então eu gostei, né, da escolha por causa disso. Ela é muito bem representada nesse sentido, né, ela luta bem ali, ela é a líder, né, do Comando Selvagem. Eu gostei da formação que escolheram pro Comando Selvagem, então os caras conseguiram colocar o Paladino num desenho. Normalmente é um personagem que não é muito usado. Colocaram o Puma. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma adaptação dele dos quadrinhos, né, pra um desenho também. Então é uma coisa interessante. Tem o Estrela Negra ali também, mas esse daí eu não ligo muito. Enfim, é uma adaptação legal. Gostei de colocar a Silver, né? Fazia um tempo que eu não... é claro, ela já tinha aparecido no desenho dos anos 90, no desenho 3D lá da MTV. Ela já tinha aparecido no Espetacular também. Ela, nas adaptações, ela sempre tem alguma liberdade criativa diferentona, assim. A que eu mais gosto é do desenho da MTV, que eles fizeram uma excelente adaptação, mas essa daqui eu gostei também, apesar de ela ser bem... Ela é completamente mercenária, que é um clássico da personagem, mas ela também... Ela foi bem maligna, digamos assim, né? Ela tá bem do mal, né? Eu até achei bem curioso que o episódio é uma redenção, digamos assim, do Octopus, que me pareceu pelos diálogos, como eu não vi a primeira temporada completa, né, como eu falei, eu só vi um iniciozinho ali, me pareceu ter sido o vilão principal. Eles falam muito em Sexteto Sinistro e tal, dominar a mente do Homem-Aranha e coisa. Então me pareceu que ele foi o vilão principal da primeira temporada, e aqui ele se tornou meio que, foi uma redenção dele, né? E então ele foi um herói nesse episódio, foi tipo uma team-up dele com o Homem-Aranha contra a Silver Sable. Então foi até curioso ver a Silver Sable, que normalmente tá ajudando o Homem-Aranha, contra o Aranha, né, junto com o Octopus, que normalmente é o vilão, né? Então foi um episódio interessante por causa disso. Então é um episódio curioso, um episódio bem interessante pra assistir, né? Mas tem que assistir com a cabeça aberta, porque é uma coisa completamente diferente de tudo aquilo, né, que a pessoa conhece sobre o personagem. O meu amigo oculto, né, agora passando pra quem eu tirei, vocês vão descobrir em breve. E o meu presente, né, não, dessa vez não vai ser um desenho, que eu já dei nos outros anos passados, né, um episódio, dessa vez vai ser um quadrinho. Então, vocês vão descobrir em breve aí, Feliz Natal e Ano Novo, né, fiquem aí com a minha indicação e aproveitem e assistam o episódio aí também, pra quem curte, né, e enfim, falou, até mais, e escutem o Tipo Rio Classic, estamos na Saga do Clone. Falou. Crawling up the walls, making villains fight.
What fun to make the holidays free from crime tonight. Oi, tudo bom, gente? Meu nome é João Pedro. Eu gravo Tweep Views no Aracnofan, que são os views que a gente fala das revistas mais atuais do Homem-Aranha. E hoje eu tô aqui pra dizer que o meu amigo oculto me deu de presente a revista Backlash Homem-Aranha, que é uma revista de 1996, julho, pra ser mais exato, com o roteiro do Sean Ruffner e do Brett Booth. Brett Booth também tá na arte. E na arte final, Tom McQueenie. E o que é essa revista? É uma revista em duas edições de um team-up do Backlash com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, no caso, é o Ben Reilly, porque essa é uma história dos anos 90. E, na verdade, ela é uma revista com dois team-ups. A gente tem o team-up de heróis, que é o Backlash e o Homem-Aranha. E o team-up de vilões, que é o Pike e o Venom. Sim, o Venom também tá nessa revista, então tudo de bom. Basicamente, o Venom ele tá procurando por uma suposta nova hospedeira de simbionte. E o Pike, na verdade, ele sabe quem é, né? Uma moça chamada Tabu, que ela tem realmente um simbionte, mas não é um simbionte que tem a ver com o Venom. É um simbionte que foi feito de uma forma vampírica. Então são dois simbiontes diferentes, mas o Venom não sabe disso. E aí o Pike meio que manipula o Venom pra sequestrar essa menina Tabu. E aí é isso, o Venom vai, ele sequestra a menina Tabu. Só que no meio desse sequestro, o Venom deixa um pedacinho de simbionte pra trás, que é o suficiente para o Backlash ter uma pista de para onde a Tabu foi levada. E aí o Backlash ele pega esse pedacinho de simbionte e vai procurar a ajuda do Homem-Aranha. O Homem-Aranha ajuda eles, só que antes eles têm aquela clássica luta entre heróis para depois aceitarem o team-up. Então a gente tem que o Pike e o Venom capturaram a Tabu e levaram ela para uma igreja abandonada. Claro que tem que ter uma igreja abandonada. E aí o Homem-Aranha e o Backlash vão lá, aí tem uma mega luta do Backlash com o Venom e do Homem-Aranha com o Pike, até que em certo momento esse pedacinho de simbionte que eles tinham capturado se funde com o Pike, e a gente tem uma luta do Pike venomizado contra os heróis e agora também contra o Venom, porque o Venom eles têm essa coisa de destruir todos os pequenos pedacinhos de simbionte dele. E aí a gente tem que no final eles conseguem tirar esse pedacinho de simbionte do Pike, mas como último recurso o Pike ameaça fazer um ataque suicida levando ele e a menina Tabu. Os heróis acabam salvando a Tabu, o Homem-Aranha salva a menina e o Pike se explode no final da história. E aí o simbionte do Venom, ele consegue pegar esse pedacinho de simbionte que tinha soltado dele, escapa. E no final dá tudo certo. A menina Tabu e o Backlash se reúnem e o Homem-Aranha é o herói da revista. Eu achei muito legal essa revista, sabe? Eu não tenho grande afeto com as revistas dos anos 90, mas eu me diverti muito lendo. É uma história em duas partes. A grande parte do plot está na primeira revista. A segunda revista é basicamente só luta, esse final mais corrido, mas foi bem interessante de ler, muito divertido. Como ela é uma revista dos anos 90, o Homem-Aranha tá no pico da forma física dele, com esses músculos para todos os lados, todos os personagens são musculosos, então eu achei bem legal, bem interessante de ver. E é o Ben Reilly, né? É o Homem-Aranha dos anos 90. Eu me diverti bastante vendo. E então, para finalizar, vamos ver o que, que a pessoa que eu tirei vai achar do presente que eu dei. E a pessoa que eu tirei foi o nosso grandioso Magaren. Vamos ver aí se o Magaren vai gostar do presente. Eu quero deixar aqui um Feliz Natal, um excelente Ano Novo pra todo mundo. E um abraço, gente. Tchau, tchau. Oh, what fun to swing around New York while fighting crime. Whipping
through the streets of New York every night. Olá pessoal, eu sou Magari e voltando aqui para participar de mais um ano de Amigo Secreto, Amigo Oculto, Amigo seja lá como você queira chamar. E meu amigo secreto, seja lá ele quem for, escolheu para mim o curta, do Homem-Aranha Italiano, Italian Spider-Man. Que na verdade, tipo a versão do MCU, que de Homem-Aranha só tem o nome, sabe? A gente até já falou sobre esse filme uma vez aqui no Aracnofã, a gente fez um trip view especial, um desses que a gente comenta filme, assiste, comenta. A gente falou, a gente assistiu esse filme. Como eu posso resumir ele pra vocês? Ele é basicamente uma piada, feito, inclusive, apesar do nome. Ele não é italiano, vejam vocês. Ele é australiano. Inicialmente ele foi feito, ele foi lançado no YouTube em 2007 como uma piada. Era tipo uma coisa de faculdade do pessoal que fez ali. Era uma piada como se fosse um filme perdido italiano, que foi feito nos anos 60, 70. E esse trailer acabou fazendo muito sucesso e o pessoal envolvido acabou resolvendo fazer um episódio mais longo, de 20, 30 minutos, que configura curta. Como eu falei que era um filme, entre aspas, perdido dos anos 60, ele se passa nos anos 60 e a gente vê a história desse Homem-Aranha italiano, que nada mais é que um Super Mario com uma roupa com aranha no peito e uma espingarda, uma 12, que sai dando tiros e porrada nos vilões por aí. Ele é marcado por péssimas interpretações. Eu ia dizer propositadamente, mas eu não sei se é propositadamente, mas enfim, inclusive tem até uma cena que é uma das minhas preferidas, que é uma das melhores cenas de surpresa da história do cinema mundial. Eu falei tudo isso lá no Trip View que a gente fez. E é isso, eu acho que o cara que me tirou, meu amigo secreto aqui, escolheu porque sabe que eu gosto de trecheira. E eu gosto, eu acho legal esse filme aqui, é bem divertido, bem interessante. Obviamente não é pra qualquer um, ele é tipo aquele 3D V Adams que a gente também já falou no Trip View, que é aquele Homem-Aranha turco lá. Vale pela curiosidade, pela trecheira, mas não vai esperando nada além disso, sabe? Porque de Homem-Aranha mesmo ele não tem nada. É, como eu falei de novo, é tipo a versão do MCU. E é isso então, esse foi o presente que me deu. Estava com medo de ganhar alguma revista, alguma história recente que eu tivesse que ler de novo, mas ainda bem que não. Saí no lucro nesse amigo secreto, o que é raro para um amigo secreto. Enfim. E agora, só vou falar que o meu amigo secreto esse ano, eu acho que eu já tirei ele em outros anos, sei lá, a gente já fez isso tantas vezes, eu não lembro mais de nada, que eu tô ficando velho. Mas enfim, é o Maurício, espero que ele goste daí do presente que eu escolhi para ele. É isso, para todo mundo aí, para quem curte, Feliz Natal, etc. Ano 2024 bom para vocês. Tentar participar mais, voltar a participar dos views, que eu tô meio sumido, mas enfim. É isso, vai lá Maurício, ou Francer, como eu chamo, como piada interna. Diga aí o que você achou do seu amigo secreto, não, seu burro, do seu presente. I got a lot of qualities that don't get much at time. I can sing,
I can dance, I tell jokes, I act, I get big deal. Bem-vindos a mais um Trip View de fim de ano. Eu sou Maurício e é isso, né, gente? Chegamos aqui em mais um programa especial de fim de ano. E vamos lá, né? A pessoa que me presenteou, eu ainda não sei quem é, e o presente que ela me deu foi curioso, porque eu quase dei esse mesmo presente para o amigo que eu tirei, que vocês vão saber no fim do meu áudio aqui. Então, meu presente foi o CD, Spider-Man Rock Reflections of a Superhero. É um item razoavelmente conhecido aí no meio dos colecionadores do Homem-Aranha. É um CD que a Marvel lançou, focado no Homem-Aranha, né? Em, salvo engano, 1975. Então ele vem bem naquela pegada ali, né? De a Marvel querendo expandir os personagens dela pra outra mídia. E meio que o carro-chefe sempre foi o Homem-Aranha, né? Pra testar isso. Então, a gente já tem um quadrinho. Pô, vamos pôr o Homem-Aranha num programa de TV live action. Então, tipo, vai lá, faz o teste, se der certo, a gente faz com o outro. E aqui também é a mesma coisa, né? Fizeram um CD, tudo. É um item, assim, bem, bem curioso. Eu lembro que na época, quando eu comecei a pesquisar mais, né? Quando tava começando a colecionar Homem-Aranha, eu me deparei com esse CD e achei curioso. Eu não tenho ele em mídia física ainda. E acho que hoje foi a primeira vez que eu vi ele inteiro. Só pra fazer um apanhado geral, assim,
Ele é bem legal, é bem infantilzinho, tá, gente? É bem diferente daquela proposta que a gente tem, por exemplo, quando saía os CDs com a trilha sonora do filme do Homem-Aranha, que daí é só música que apareceu no filme, ou tinha alguma parceria lá pra divulgação. Enfim, não é isso. Ele é bem infantilzinho. É, tem músicas focadas ali em personagens, por exemplo, tem a música do Homem-Aranha, tem a música do Peter, tem a música da Gwen, tem a música do Dr. Octopus, e entre cada música aparece uma narração do Stan Lee, e é aí que a gente vê que é bem infantilzinho, mas que é tipo ele contando a história, né? É como se ele estivesse dando aqueles textos de recordatórios bem dramáticos que ele escrevia, né? Então ficava assim, alguma coisa tipo, ah, então o nosso herói Homem-Aranha estava perambulando pela cidade e tal coisa aconteceu. Aí vem a música do Homem-Aranha. Aí acaba a música do Homem-Aranha e fica, ah, mas o Homem-Aranha é uma figura misteriosa. Por baixo da máscara tem o Peter Parker. O que será que se passa na cabeça de Peter Parker quando está debaixo da máscara do Homem-Aranha? Aí vem uma música focada no Peter Parker. Coisinhas assim. Então tem umas narrações do Stan Lee, acho que a mais longa é de um minuto e pouquinho, assim. É sempre uma introdução para a próxima música. E vai, tipo, contando uma pequena historinha, né? Então, relembra o passado do Peter, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, blá blá blá, ele fala isso na narração, e daí vai contando que daí o Peter entrou na faculdade, conheceu a Gwen Stacy, daí vem a música da Gwen, enfim, tudo isso aí, ele é como se você estivesse ouvindo um musical, sabe, uma peça musical num teatro, só que sem a parte visual. É uma experiência interessante, eu acho que pra quem curte ter esses itens mais exóticos, vamos dizer assim, é legal ter na coleção. Fala exótico porque Homem-Aranha a gente sempre pensa em primeiro quadrinho, depois filme e sei lá, jogo de videogame, né? É, essas coisas assim, tipo um CD de músicas do Homem-Aranha, eu acho um pouquinho mais exótico. Mas enfim, acho que vale lá conhecer, vale ter essa experiência. Ele tá disponível no YouTube e também no Spotify. Eu ouvi pelo Spotify. Não sei quanto aos outros streamings de música, tá? Eu tô falando só do Spotify, que é o que eu conheço e que eu uso diariamente. Mas tá lá, é fácil encontrar nessas duas plataformas que eu falei. Ah, e é interessante também que as músicas que tocam ali, elas são bem datadas do que estava acontecendo ali nos anos 70, né? Então, falando principalmente, às vezes, eu não sei como que tá o público aqui do Tweep View hoje, mas se você é mais novo, tem 17 anos, você vai ver que é música de velho. Parece música de velho. É bem o tipo de música que estava em alta ali nos anos 70, uns rockzinho aqui ali, mas nada um rock pesado, sabe? Só uns elementos de rock aqui ali, que era o que conversava mais ou menos com o público-alvo daquela época, né? Algumas coisas me lembraram bastante, até umas músicas tipo Elton John, sabe? Uma pegada meio assim. E vale destacar também, acho que a música da Gwen, ela até parece um pouquinho mais antiga, ela é tipo como se fosse umas músicas dos anos 50, mais ou menos ali, sabe? Que aquelas músicas mais... Que era tipo aquelas boy bands da época que cantavam de terninho tudo, e era sempre uma harmonia de voz, né? Um coro cantando, melozinho, tudo. Mas é legal, é interessante, então fica aí a recomendação. E antes de finalizar aqui, eu quero desejar para todo mundo um ótimo final de ano. Eu espero que 2023 tenha sido muito bom para vocês e que 2024 possa ser ainda melhor. E o que foi ruim fique para trás, que a gente só leve as coisas boas e o que der para melhorar esse ano a gente melhore. E é isso aí. Um abraço aí para todo mundo. E vou revelar então a pessoa quem eu tirei foi o Presto. Presto, ano passado, ou retrasado, já não me lembro mais, você me presenteou com uma história do Morbius. Será que eu tive algum ato de vingança aqui? Não sei, vamos deixar para os ouvintes descobrirem aí. Valeu, gente, até mais. Kicking all the butts of villains and their ilk.
Bombs from goblins fling, fling. Pumpkins blooming bright, bright. Bem-vindos a mais um Amigo Secreto do Tweep View, o encontro virtual e anual da galera do Arecnofã. Dessa vez eu ganhei, entre aspas, de presente o curta-metragem live action do Homem-Aranha, produzido aqui no Brasil. É o Homem-Aranha Panóptico. Bem, o filme ele tem pouco mais de 20 minutos, se a gente descontar os créditos. E mesmo assim, praticamente sem orçamento, A galera que fez, ela foi bem eficaz na montagem, aproveitando cenas de outras produções, os próprios takes que foram feitos tão bem legais, a parte técnica mesmo, questão de filtros, capturando bem a ideia temática, né, que eles querem trabalhar. Curti o que eles acabam explorando, essa parte da depressão e superação do personagem, que é uma montanha russa de emoções que o Peter Parker sempre passa a cada nova edição, a cada novo arco que ele começa. Mas tenho minhas críticas. O subtítulo Panóptico, não vejo que faça muito sentido. Eu não encontrei essa relação de autovigilância disciplinar, que seria o próprio conceito do Panóptico. Além disso, a questão do desenvolvimento da história, eu gostei muito mais da primeira metade, retratando o fundo do poço do personagem. Eu achei muito mais funcional do que a conclusão. Que sim, a conclusão busca essa certa redenção psicológica a partir de um diálogo praticamente banal entre o Homem-Aranha, que está ensinando um ex-preso que ele mesmo teria sido responsável por prender, ao invés de uma troca de socos, né? Como se o Homem-Aranha passasse por esse processo, ele fosse responsável até pela readequação, reintegração do criminoso na sociedade. É interessante essa ideia do que os produtores queriam trabalhar. Mas não sei, eu não achei que foi funcional, não funcionou, pelo menos como se pretendia inicialmente. Embora eu já vi vários comentários, muita gente gostou e se emocionou com esse final. Então, assim, essa foi minha percepção sobre o filme. Para quem não conhece o site do Arachnofan, acho difícil para quem está escutando esse áudio, mas enfim, a gente tem várias análises de tudo relacionado ao herói aracnídeo, vários podcasts, praticamente são dois semanais, tanto com histórias clássicas quanto histórias atuais, além de outras discussões, de outros temas relacionados ao Homem-Aranha. Então, enfim, vale a pena ir atrás do Arachnofan e vale a pena ir atrás, procura no YouTube Homem-Aranha Panóptico e assista. São 20 minutos só, como eu falei, então dá para tirar as próprias conclusões, ver um pouco dessa produção independente nacional de fãs também do Homem-Aranha que arriscaram e fizeram sua própria história, às vezes mais funcional até do que alguns longa-metragens bilionários que são caros pra caramba. Bem, para esse amigo secreto eu tirei a Suelen, que joga RPG com a gente, né, o Arachnoverso, que a gente joga já faz um tempinho. Eu dei para ela um presente que é quase um ritual de iniciação no site, mas agora vocês vão ver com ela qual que é esse presente. Valeu todo mundo, bons quadrinhos e feliz ano novo. A gente se vê no próximo episódio.
Olá, meu nome é Suelen Rodrigues e na edição deste ano do Amigo Oculto do Arachnofan, eu recebi como presente a indicação de leitura de algumas histórias da série What If, que é conhecida no Brasil como O Que Aconteceria Se. Então, são histórias em realidades alternativas de determinados personagens da Marvel, trabalhando justamente essa premissa de o que aconteceria se determinado evento tivesse ou não ocorrido na trajetória daquele personagem. A indicação específica foi de algumas narrativas da personagem Spider-Girl, a Garota-Aranha. Aproveito já para agradecer quem me tirou, que eu ainda não sei, que fez essa indicação, porque é uma personagem que eu não conhecia até o momento e gostei muito das histórias que eu fiz a leitura. Eu quero também dizer que eu vou contextualizar um pouquinho e vou trazer principalmente fatos que acontecem na primeira revista a respeito dessa personagem, até para não estragar a experiência de quem vai seguir fazendo a leitura, né, das outras edições, mas também aproveitando porque muito da contextualização sobre a vida dessa personagem, sobre esse novo universo, está nessa primeira edição. Então, na história canônica, Peter Parker e Mary Jane perdem uma filha no parto. E aí a gente tem aqui a narrativa de o que aconteceria se essa morte não tivesse acontecido, se essa filha tivesse sobrevivido. Então, a protagonista dessas histórias é a Mayday Parker, e as histórias começam quando essa garota tem por volta de 15 anos de idade, que é quando ela começa a perceber, e a mãe também a observar, a aparição, né, de alguns dos seus poderes aracnídeos que foram herdados do pai. Então, nessa realidade, o Peter Parker não é mais o Homem-Aranha. Ele atuou como Homem-Aranha até quando a May Parker tinha por volta de 2 anos de idade, quando aconteceu um confronto entre ele e o Duende Verde, que na época era o Norman Osborn, e que o Duende Verde vai morrer nesse confronto e ele vai perder uma parte da perna. Então, a partir daí, ele para de atuar como Homem-Aranha. E é uma realidade em que a gente tem outros heróis. A gente tem um Quinteto Fantástico e tem também os Vingadores. E aparece uma versão do Demolidor, que é colocada como Destruidor, e que inclusive diz que vai testar a Garota Aranha em determinado momento. E aí a gente tem uma adolescente, que é uma adolescente comum, mas muito popular na escola, que acaba transitando tanto num grupo de amigos nerds, como atua como a principal jogadora do time de basquete da escola, que tem seus dilemas românticos, mas que também vai, a partir da descoberta desses poderes, lidar com várias outras questões que vão surgir. Então ela está com os amigos quando alguém, com o vestimento do Duende Verde, manda um recado para o pai dela, dizendo que eles têm assuntos pendentes. Até aquele momento, ela ainda não sabe que o pai foi o Homem-Aranha. Ela dá esse recado imaginando que isso está acontecendo porque, oficialmente, Peter Parker trabalha no laboratório da polícia. Só que ela fica escondida, escutando o pai e a mãe conversando, e escuta, né, fica sabendo nesse momento que ele atuou, que ele tem os poderes de Homem-Aranha. E aí começam a surgir dilemas nela justamente em relação a como que ela vai lidar com esses poderes, né? Será que ela é uma aberração? Ela vai pra quadra? Ela vai testar esses poderes? E nesse encontro que de fato acontece entre essa nova versão do Duende Verde, que agora quem tá usando, né, a roupa do Duende Verde, a identidade do Duende Verde é o Norm, que é o neto do Norman, buscando vingança. Quando acontece de fato esse encontro entre o Peter Parker e o Norm, ela aparece com a vestimenta de Garota Aranha, pela primeira vez que ela tinha encontrado, né, nos pertences do pai. Tem, de fato, uma batalha entre ela e o Duende Verde é preso e essas roupas, né, esse uniforme, ele é descartado pelo Peter Parker, porque ele não quer que a filha siga por esse caminho. Isso é uma questão que vai continuar pelas próximas edições. Então a gente tem um universo em que você vê várias referências, como o Clarim Diário, como a aparição do Venom, a menção ao Ed Brock e vários outros vilões novos, né, que vão surgindo, que vão aparecendo. Tem uma referência também ao Rei do Crime, é mencionado, e você tem a batalha dela com o Senhor Ninguém, com outro vilão chamado Oito Maluco, com um Espiral, que vem de outra dimensão. Então várias coisas vão acontecendo, tanto internamente na personagem, quanto nesse entorno e nessa descoberta dela, né, do uso dos poderes e dessa nova realidade. E eu recomendo a leitura e deixo também aqui a indicação de quem eu tirei esse ano, que foi o Eric. Espero que ele goste do presente, né? Tô curiosa para saber o que ele achou da indicação que eu fiz. Spidey bells, spidey bells.
This is who I've become. Selling out my good name. Muito bem, e com isso nós fechamos o nosso Amigo Oculto ou Secreto de 2023 do Aracnofan. O site já vai fazer agora em janeiro 13 anos, a gente já tá aí há bastante tempo e tem que deixar aqui meu agradecimento a todos, né? Agradecer a Suelen, né? Que agora vocês sabem que foi quem me tirou esse ano. Mas agradecer a todos os ouvintes, todas as pessoas que trabalham no site para fazer ele funcionar, né? Então, assim, tanto a equipe quanto as pessoas que acessam o site ou comentam nas nossas redes sociais e WhatsApp e tal, todos vocês são quem mantém o site vivo, né? Quem faz o site funcionar. Seja trabalhando no site, seja consumindo e compartilhando o conteúdo do site aí. Então, valeu a todos. O site vai dar uma paradinha agora nesse final do ano, né? A gente volta ali mais ou menos no mês de janeiro. Então a gente não vai ter Tweepcast esse mês. E não vai ter Tweep View ali na primeira e segunda semana de janeiro. Mas em breve a gente volta aí em 2024 com novidades. Fica aqui meus sinceros agradecimentos e desejos de boas festas, feliz ano novo, um 2024 maravilhoso pra todo mundo. E é isso aí. Valeu e até mais. Spotty bells, spotty bells, quipping all the time. Oh, what fun to swing around New York while fighting crime. Whipping through the streets of New York every night. Wrapping bad guys up in my web so tight. Crawling up the walls, making villains fight. What fun to make the holidays free from crime tonight. Oh, spider bells, goblin spells, vulture laid an egg. Spider buggy blew a tire and venom got away. Hey, spotty bells, swinging all the way. Oh, what fun it is to fight the bad guys every night. Swinging through the streets on a web of spider silk. Kicking all the butts of villains and their ilk. Bombs from goblins fling, fling, pumpkins blooming bright, bright. How hard it is to consistently bring peace to New York all night. Oh, spidey bells might be swell to do more than fight crime. I got a lot of qualities that don't get much at time. I can sing, I can dance, I tell jokes, I act. I get big deal for Asia, call me back. Why did I agree to do this stupid song? I have a degree in chemical engineering. I thought it would be fun to show this side of me. But now I fear it lacks artistic integrity. Oh, spidey bells, is this who I've become? Selling out my good name for an impulse buy album. Oh, spidey bells, I'm filled with deep regret. I'm canceling this song's release before the press. I get, oh, spotty bells, swinging through midtown. Oh, what fun to sling a web and take the bad guys down.